Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Olá, eu sou o Bruno Lourenço e o Sinal Verde, espaço de mobilidade da Rádio Senado, começa agora. Hoje o nosso programa lembra o Dia Mundial da Bicicleta, 3 de junho. E ele é feito por vocês e para vocês, que compartilham conosco a realidade das ruas, os desafios do asfalto e as vitórias de quem busca uma mobilidade mais humana. Recebemos muitas mensagens de ouvintes contando como é a experiência de trocar o carro ou o ônibus pela bicicleta no trajeto para o trabalho. Vamos começar com a Gisele de Manaus. Ela traz uma reflexão fundamental sobre como o nosso estado de espírito antes de sair de casa dita o ritmo do trânsito.
Bom dia, Rádio Senado. Gisele aqui de Manaus. Aqui acompanhando vocês também no trânsito, né? Assim, na minha concepção, no trânsito, o que a gente poderia fazer como motorista, né? Tentar se organizar, resolver tudo que tem para resolver antes de sair, né? Principalmente com telefones, procurar sair um pouquinho mais cedo, para que a gente não saia correndo no trânsito, porque a gente fazer as coisas com pressa, né? Do jeito que está hoje, tudo corrido, a gente sai nas pressas e aí é sem paciência e toda e qualquer situação gera uma discussão no trânsito, né? Gera uma raiva ali interna. Então eu acho que se a gente conseguir sair organizado, mais tranquilo, para enfrentar o trânsito, já seria uma boa, né? A gente conseguiria ali em algum momento, alguém que esteja pedindo passagem para passar para outra faixa, a gente conceda, né? Que a gente tenha mais cuidado com o pessoal na faixa de trânsito, mais paciência, né? Que hoje em dia tá todo mundo, qualquer coisinha estoura. Então eu acho que a organização antes de pegar o trânsito seria um dos pontos assim que ajudaria bastante. Beijo, bom dia!
A Gisele tocou em um ponto central, a segurança emocional. Quando nos organizamos e saímos mais cedo, ganhamos o tempo necessário para sermos gentis. A pressa é, de fato, combustível da intolerância. Ceder a passagem e ter paciência com quem está na faixa não é apenas educação, é prevenção de acidentes. Indo para o Nordeste, temos o Christophe, do bairro Jacintinho, em Maceió. Ele nos dá um panorama do volume de veículos por lá.
Bom dia, meus amigos e minhas amigas do Conexão Senado, Christophe e Maceió. Estou aqui no bairro de Jacintinho, olhando o trânsito da China aqui, escutando Conexão, viu? Um abraço a todos vocês e todos os ouvintes. Fui!
E essa fina que o Christophe falou ilustra bem o risco que nossos ciclistas correm. E não é só no Brasil, mas em todo o mundo. Vai valer até um próximo programa para falar de um negócio que tem até nome lá fora. Car Dooring, os perigos de quem abre a porta do carro sem olhar para fora. E por falar em alternativas ao congestionamento, o Ribinha de Teresina mandou um abraço especial para um exemplo de resiliência sobre duas rodas.
Bom dia a todos da Rádio Senado, aqui Ribinha, do Bloco do Ribinha, Teresina e Quimon. Mandando um abraço especial ao meu conterrâneo aí, Gesiel. Mas eu queria frisar aqui um abraço também forte ao meu amigo Edinaldo Sepúlveda, meu amigo e vizinho, que todos os dias vai para o emprego, vai para o serviço de bike. Ele percorre a Zona Norte até a Zona Leste de bike. Grande abraço, Edinaldo!
O Edinaldo Sepúlveda, citado pelo Ribinha, é o retrato da coragem. Cruzar de uma zona a outra de Teresina, do norte a leste, de bicicleta, exige preparo físico e muita atenção. E é a prova de que a bike é um veículo de transporte viável, desde que o ciclista tenha foco. Ainda em Teresina, o Afonso Abreu traz uma dica estratégica sobre os melhores dias para pedalar.
Bom dia a essa maravilhosa rádio, gostosa da gente ouvir. É o Afonso Abreu aqui da terra do Jaziel. Rapaz, eu estou me comunicando com vocês para dizer que sexta-feira não é o melhor dia para a gente ir de bike, não, para o trabalho. Geralmente eu gosto de ir, mas na sexta-feira eu acho melhor botar assim numa segunda, numa terça, tá certo? Abraço, grande abraço a todos.
O Afonso levantou uma questão curiosa que contradiz muito do que eu já falei aqui. A escolha do dia para ir de bicicleta para o trabalho. Ele realmente tem um ponto. Na sexta-feira, como eu vivo falando aqui que é um bom dia para experimentar, o fluxo de veículos costuma ser mais errático e o cansaço da semana pesa. Escolher a segunda ou terça para começar a pedalar até o trabalho pode ser, sim, uma estratégia inteligente para quem está se adaptando ao modal. Mas nem tudo é incentivo. O José Felipe, também de Teresina, traz um desabafo necessário sobre os gargalos de infraestrutura e segurança que impedem muita gente de aderir à bicicleta.
É José Felipe aqui de Teresina. Aqui em Teresina, para você ir de carro para o trabalho já é problemático. Imagine bicicleta. É carro e moto por cima da gente e aí não tem uma ciclovia, entendeu? Aqui fizeram um monstrengo para a parada de ônibus que só fez atrapalhar os passageiros, transeuntes, né? Então, a participação dificilmente vai dar aqui para participar do dia 15 de ida ao trabalho de bicicleta. Valeu!
O relato do José Felipe é um alerta para os gestores públicos. Não basta incentivar o dia de ir ao trabalho de bicicleta se a cidade não oferece ciclovias seguras ou se as paradas de ônibus, os monstrengos, como ele chamou, dificultam a circulação. Inclusive, ele lamentou que não tem coragem de aproveitar o dia de bike ao trabalho, comemorado na segunda sexta de maio. A segurança do ciclista depende de vias segregadas e de respeito mútuo. Para encerrar, ouvimos mais uma participação de Maceió sobre como, às vezes, a engenharia de tráfego descobre que o respeito humano funciona melhor do que o controle eletrônico.
Bom dia, Zezé. Bom dia, Diano. Graças a Deus, o trânsito aqui em Maceió, por respeito aos pedestres, viu? Para ter um exemplo aqui, no Jacintinho tem um cruzamento muito perigoso. A SMTT modificou, botou sinal, tudo. Aí endoidou mais ainda, aí teve que tirar o sinal, porque o pessoal se respeita, o pessoal da passagem, todo mundo. Aí tirou todo o sinal, tirou o radar, tirou tudo. Graças a Deus, viu? Bom dia.
Essa história do cruzamento é fascinante. Mostra que em certos contextos, quando a sinalização confunde em vez de ajudar, a autogestão e o contato visual entre motoristas e pedestres prevalecem. É o respeito ocupando o lugar da imposição do sinal. Eu agradeço imensamente a participação de todos os ouvintes. Suas histórias são o que movem este programa. Na próxima semana, o Sinal Verde volta com mais um tema para iluminar a nossa mobilidade. Um abraço, muito cuidado nas estradas e lembre-se, seu bem maior é a vida.
Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.